De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Maurício Dieter e a gente está tratando um pouco do direito penal aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Ô, professor, eu queria entrar num assunto que eu sei que você andou dando algumas entrevistas em alguns momentos, no âmbito da Lava Jato. Eu queria saber da sua opinião sobre o mal que a Lava Jato nos trouxe com o lavajatismo, se a gente pode usar esse termo, e com a persecução penal da forma que foi feita. E outra coisa, com a fragilização do sistema acusatório, com isso que aconteceu no Brasil inteiro, e hoje é óbvio que essa militância dos criminalistas estavam lá atrás com o doutor Leonardo, com a doutora Thaís, com você, com o Eros Grau, com todas as pessoas que sempre pensaram no direito penal como o âmbito de primeiro proteger o cidadão e respeitando o contraditório ampla defesa e todo o devido processo legal. Quais são os prejuízos que a gente pode contabilizar, se a gente pode calcular ou mensurar os prejuízos que esses procedimentos errôneos aconteceram, trouxe para o direito penal e para a sociedade brasileira e, consequentemente, para a fragilização da nossa democracia?
Olha, Anderson, essa pergunta hoje, em 2021, ela admite uma resposta muito mais tranquila do que no período em que nós éramos um pouco uma voz bastante minoritária, né? Acho que os criminalistas padeceram muito do estigma social, do olhar enviesado da sociedade, sempre sobre a alcunha de que defendemos bandidos, ou que somos apologetas da violência, ou que tratamos a corrupção, de maneira eufemística. Hoje é engraçado pensar, né, que o mundo dá voltas e o consenso que foi cristalizado no julgamento do STF, não digo apenas porque o Supremo Tribunal Federal anunciou isso e tornou isso público, mas porque mesmo ali já havia um consenso, né, ainda que não expresso da sociedade, de que o que define a Lava Jato é o abuso. Né? A Lava Jato tudo que envolve, né, os seus agentes, né, os seus operadores, os procuradores, os advogados colaboracionistas, o juiz, os magistrados que deveriam ter exercido controle sobre ele e não o fizeram, os que pactuaram com esses abusos, né? Tudo isso, né? Você lê, a centralidade da Lava Jato é o abuso. Um abuso que, em alguns momentos, atingiu uma tensão absurda, como no caso da condução coercitiva, né? O Código de Processo Penal dizia claramente que condução coercitiva é quando você tem uma testemunha que pode te absolver e se recusa a falar. Para que a tua liberdade seja protegida, ela pode ser conduzida sob vara, né? Ela pode ser conduzida coercitivamente para depor, porque ela não pode faltar com a verdade para proteger a liberdade. Veja que cruel perversão foi operada à época, em que alguém que tem o direito de ficar em silêncio, e é evidente que se você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito, inclusive, de mentir. Porque se você tem o direito de ficar em silêncio, né, mas não pode mentir, então, se você fica em silêncio, você assume responsabilidade. Né? Não existe alternativa lógica. Então, uma pessoa que tem direito de ficar em silêncio, uma pessoa que tem direito de mentir, porque o ônus da acusação é do Estado, ser constrangida numa atuação circense, pavorosa, explorada de maneira muito canalha pela mídia, que fez uma autocrítica muito modesta em relação à sua participação, né, nesse movimento, né, exploratório da negação do direito alheio. Pense o que significou a condução coercitiva. Quer dizer, um criminalista, alguém que é formado em direito, consciente da literalidade das regras processuais, que atua num sistema que sempre é tentado a fugir ao estrito cumprimento do dever legal. Assistir um absurdo desses pela televisão, enfim, produziu indignação que justificava essa resistência na época, mas era muito mal visto, né? Não foram poucas, digamos, a reação. Eu me lembro, entre os grandes advogados que ofereceram resistência na época, né, Juarez Sereno dos Santos, Nélio Machado, Tércio Lins e Silva, alguns setores da OAB, né, que não tinham receio de colocar as suas carreiras, as suas biografias diante do julgamento público por defender aquilo que eu quero defender para todas as pessoas. Né? As mesmas garantias, né, às quais o ex-presidente Lula tinha direito, também são as mesmas garantias que agora, né, têm sido, embora mais suavemente, negadas no âmbito da CPI da Covid, né? Apesar do, enfim, da sua função também importante, né, de tentar apurar a responsabilidade, como também a Lava Jato tinha um ímpeto inicial, né, de explorar como que as relações sistêmicas entre o Estado e o setor privado eram marcado por, digamos, negociações ilícitas, e acho que ela fez isso, mas ela fugiu completamente desse desiderato e começou a utilizar a violação de direitos, o constrangimento, né? Eu diria que em alguns episódios em que o sujeito era preso, a sua família era incriminada, como forma de fazer pressão para que a pessoa delatasse. Isso está registrado, né? A gente tem, graças à Vaza Jato, a evidência empírica disso. Mas era muito palpável para nós criminalistas que aquilo estava acontecendo. Então, enfim, olha, Ederson, acho que em 2021 eu me sinto com um pouco com o sentimento de que a gente acertou no diagnóstico na época, de que a gente fez bem de apontar os abusos, que de alguma maneira isso ajudou a criar um degrau para pensar que o processo é mesmo uma exigência intransponível se a gente quer construir uma democracia, né, para evitar essa coisa de caça às bruxas, de uma lógica simplista, dicotômica entre os bons e os maus, o lado certo e o lado errado da história. O processo tem que ser, acima de tudo, o guardião dos direitos do cidadão, especialmente em tempos de crise, né? Seja crise econômica, seja crise política, enfim. Então, acho assim, quase uma ironia, né? Rever em 2021. Acho que hoje todo mundo está... Você teria que ser muito cego do ponto de vista ideológico para não perceber a fraude que a Lava Jato foi em termos de... fraude, eu digo, no sentido de como ela falsificou os seus objetivos perante a sociedade, como que ela se envolveu numa retórica messiânica, burlesca, farsesca, vulgar, que ainda não terminou, né? Assim, ainda existem, assim, existem outros processos que ainda não terminaram, que precisam chegar ao seu fim também, dentro dessa lógica de abuso, como isso suscitou vaidades, né, Ederson? Assim, você pensa no sistema de justiça, quantas pessoas não ficaram encantadas pela publicidade, por cumprir a missão do herói, que iria nos salvar, que iria nos redimir. Tudo isso hoje é visto, sabe, até com um pouco de pena, assim, né? Você olha, nossa, como é que a gente caiu de novo na ladainha do caçador de marajás, né? Na ladainha do salvador da pátria. Como é que a gente conseguiu ser enganado de novo que um grupo de pessoas, sabe, sem outros propósitos, senão limpar a sociedade, né? O discurso da vassourinha, sabe? É tudo tão caricato hoje, quase provoca riso, né? Mas é um riso nervoso, porque as consequências para muitas pessoas foram trágicas. Entre elas, o pivô de tudo isso. Em relação ao qual os nossos ouvintes podem ter uma posição positiva ou negativa, né? Mas o ex-presidente pagou com a liberdade dele, né, esse teatro todo. Acho que hoje, enfim, é fácil constatar tudo de errado que houve a Lava Jato. O signo da Lava Jato é o signo do abuso. Espero que não se repita, né? Que não aconteça uma nova fraude de etiquetas e, unido sob um novo rótulo, a gente volte a incorrer nos mesmos erros.
É perigoso, porque eu tenho lido Guerras Híbridas,
é,
e eu te digo, e nós sabemos que essas operações acontecem a mando, né? Ou pelo menos com o controle da subjetividade aí de países colonialistas, né, vamos dizer assim, dominadores. Professor, queria também te perguntar se você vê uma fragilização da democracia. É óbvio que a Lava Jato contribuiu muito com isso, e a gente está vendo agora que as instituições estão sendo colocadas à prova. Como é que você vê a nossa democracia? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo e no campo acadêmico, principalmente, como é que isso mexe com você e que tipo de desafio se desperta na sua atuação como professor, como advogado, como uma pessoa que milita no campo dos direitos e das garantias fundamentais?
Bom, essa é de novo uma pergunta que abre várias possibilidades de resposta. Deixa eu tentar começar pelo fim. Na advocacia, eu acho que a missão da nossa geração é continuar lutando pela Constituição, né? Eu sou de uma geração que estava sob a promessa de inaugurar a constitucionalização do direito penal, do direito civil, do direito tributário. Quer dizer, a esperança que foi atribuída à minha geração era de que o horizonte normativo fosse conquistado por uma promessa constitucional que realizasse os direitos fundamentais. Ela fracassou nesse propósito. Não só ela não conseguiu avançar na proteção de direitos, como ela abriu flancos para muito oportunismo e retração em algumas coisas que nós dávamos por dado. Portanto, como advogado, eu acho que o meu objetivo é fomentar entre os advogados brasileiros a união, embora eu tenha que também te dizer, Ederson, a identidade do advogado brasileiro mudou muito, né? A vulgarização dos cursos jurídicos, né? No sentido que eles não foram popularizados, eles foram simplesmente ampliados sem maior controle, né? E hoje eu não sei nem se o pensamento liberal é consensual entre os advogados, né? Mas eu gostaria de pensar que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria começar a pensar politicamente o futuro de maneira mais estritamente vinculada ao objetivo constitucional, né? A OAB se perdeu nesse processo, ela se tornou bastante servil e submissa em vários episódios, por exemplo, que nós comentávamos da Lava Jato, né? Adotou uma política em vários momentos de colaboração e pouca ajuda aos advogados que estavam na trincheira defendendo direitos. Então, como advogado, eu quero unir a classe, né? Voltar a pensar que o advogado é, acima de tudo, um defensor das liberdades humanas, né? O criminalista por todos é o advogado, né? Esse é o barrister, né? O que se comemora no 11 de agosto. Não é aquele sujeito que está ali para prestar consultoria, para ajudar a redigir um contrato, para buscar uma isenção fiscal. Não. É o sujeito que está ali defendendo a tua liberdade contra a hipótese de uma jaula, né? Então, pensar a advocacia nessa tensão da defesa intransigente da liberdade, num momento em que o obscurantismo nos assola, né? Em que a perspectiva do controle social violento, do rebaixamento intelectual, da perseguição ao pensamento crítico, se fortalece como razão de Estado, como advogado eu gostaria de procurar mais colegas, né, entre os advogados para fortalecer isso. E não somos poucos, né? Eu acho que a gente precisa recuperar um pouco da história dos melhores episódios da OAB, principalmente na resistência nos anos de chumbo, né? E a partir da experiência desses homens e dessas mulheres, fortalecermos a nossa vocação. Segundo ponto, em relação à universidade, né? A universidade ainda é um dos poucos espaços em que existe uma lógica meritocrática, né, de que as pessoas estudam, se dedicam, pesquisam, promovem a cultura universitária e progridem na carreira, de que o pensamento é livre, de que existe liberdade de expressão. E, claro, veja, a universidade tem as suas vicissitudes, né? Tem os seus aspectos baixos, pequenos, mas mesmo assim é muito bom ser professor universitário quando a gente sente que o resto do ambiente social se torna um tanto, sabe, tóxico, no sentido de discussões simplistas, rasteiras, sabe? Acho que no ambiente universitário, pelo menos na Universidade de São Paulo, os estudantes são uma boa aposta, né? Eu ainda vejo jovens sem ingenuidade, né, mas bastante comprometidos com a construção de um sistema de justiça criminal melhor. Se as suas biografias vão respaldar isso até o fim das suas vidas profissionais, ou se em algum momento eles vão, né, largar essas pequenas utopias, o destino de cada um deles vai dizer. Mas no alunado dos estudantes da universidade pública, eu vejo uma grande potência, né? Ainda existe um espaço para o culto à razão, não no sentido, digamos, né, de mera submissão à posição do saber, mas na construção de um pensamento crítico científico permanente. E em relação à democracia, quer dizer, pensando no aspecto político, né, muita decepção em relação ao que eu esperava da sociedade brasileira 30 anos depois, mais de 30 anos depois da Constituição. Falta de amadurecimento político, né, a falta de elaboração, né, e compreensão dos problemas nacionais. Né, é incrível como você interdita discussões complexas por meio de simplismos, chavões, senso comum. Eu imaginava que já haveria todo um ciclo geracional, né, no qual a gente pudesse ser menos grosseiro, ser menos vulgar, né, tratar os temas com cuidado e com responsabilidade. O que o Brasil viu agora no último episódio eleitoral foi uma, assim, a emergência, né, do obscurantismo na sua pior face, né, numa falsa polarização que aí sim, né, faz apologia da barbárie para se erigir razão de Estado. Não vejo que as forças do Congresso, né, e algumas, é verdade, vamos ser justos aqui, o judiciário de alguma medida tem sido um pouco salvaguarda, né, de algumas questões que deveriam ser mais óbvias. Mas um Congresso ainda bastante manipulável, muito oportunista, com pouco princípio, né, e muito casuísmo, é triste, não é um tempo para se comemorar. Né? Acho que em breve, olha só, assim como lá atrás, né, a gente falava que a Lava Jato tinha sido denunciada como período de abuso, eu quero fazer aqui algo parecido com uma profecia. Acho, Ederson, que daqui a uma década a gente vai sentir bastante vergonha do momento que o Brasil vive hoje. A gente vai olhar e vai nos perguntar assim, como que a gente deixou cair nesse nível? Como que a gente conseguiu regredir tanto? E é claro, veja, no espectro ideológico, né? Você pode ser de direita, de esquerda, de centro, ser progressista em algumas áreas, mais conservador em outras. Você pode pensar diferente o que você quer para o teu país em termos de educação, saúde, emprego. Mas como é que a gente conseguiu, sabe, firmar os dois pés em algo cujo mérito é o atraso, né? Se uma das coisas que a gente tem que concordar aqui é que a razão de Estado hoje nunca foi omissa no momento de declarar os seus princípios, né? Sempre foi a celebração da morte, sempre foi a celebração do arbítrio, sempre foi a glorificação da ditadura, sempre foi, digamos, a afirmação da dominação de gênero. Eles nunca esconderam ao que vieram. Como que a gente conseguiu voltar a esse pacto de mediocridade, né? Como que a gente conseguiu? É isso. Eu acho que daqui a uma década a gente não vai ter, senão, pelo menos a maioria da sociedade brasileira vai ter muita vergonha de ter participado, né, desse processo eleitoral. E no final das contas, bom, democracia não é só um procedimento, né? Democracia não é o episódio do sufrágio. Democracia é disputar em todos os âmbitos da vida política, jurídica, a prioridade, né, do interesse da maioria, sem desrespeitar os direitos fundamentais que asseguram qualquer minoria, mesmo as mais inconvenientes, o mínimo, né, para que elas possam se realizar coletivamente.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, é o último aqui. A gente está conversando com o professor Maurício Dieter, a gente está falando um pouco de direito penal, estamos falando agora de democracia, falando um pouco de direitos constitucionais e garantias fundamentais. Um minutinho só, não sai daí, nós estaremos de volta com a parte final aqui da entrevista com esse grande mestre do direito penal brasileiro. Um minutinho só.